Fala galera, tá no ar o TimbuCast 87, o podcast oficial do torcedor do Náutico. E a gente vai trazer agora o pós-jogo de Petrolina 0, Náutico 1. Lembrando para vocês que o TimbuCast é um oferecimento da Somelo Corretora de Seguros. Faça já sua cotação, ligue para 3421-5370 ou no WhatsApp 98835-3129. Ou acesse o site da Somelo, somelo.com.br. O TimbuCast também é apoiado pela Bridge School. Revolucione o currículo bilíngue da sua escola. Acesse o site www.bridgecourse.com.br. Bom, vamos começar o programa, o TimbuCast 87. Você já deve estar sentindo uma leve diferença, né? Eu sou Cláudio Santana, estou apresentando hoje. Hoje o Náutico venceu o Petrolina com o time misto, né? E o TimbuCast também está com o time misto, né, Atos? Cada comentarista e apresentador tem um programa que merece, né? Hoje só tá eu e Atos aqui participando do programa, não é isso, Atos?
Fala, Cláudio. Hoje a gente tá fazendo igual o Dalpozo, tá poupando os principais jogadores.
Mas bora lá, vamos ver se sai certo. Já vou logo pedindo desculpa porque eu nunca apresentei, mas eu acho que vai dar certo, vamos ver. Mas e aí, Atos, qual foi a tua análise do jogo? Assim, tem que se pesar muito essa questão do Náutico ter entrado com um time misto, ou alguns titulares, né? Ronaldo Alves, Eric, o gramado muito ruim, um início de pressão pelos resultados ruins do Náutico nos dois primeiros jogos da temporada, mas venceu 1-0, gol de Eric no final do jogo. Qual é a tua análise dessa partida, dessa primeira vitória do Náutico no ano?
Então, Cláudio, primeiro a gente tem que definir alguns parâmetros, né, para poder analisar esse jogo. Eu acho que o primeiro a gente pode colocar como sarrafo um pouco baixo, né? Principalmente se a gente for comparar com os três primeiros amistosos e o jogo contra o Sport, principalmente esse jogo contra o River, né, que o Náutico jogou muito mal. E então a gente já vai trazer esse sarrafo um pouco mais para baixo. Também tem a questão de ser um time alternativo, né? Muitas mudanças, acho que foram 9 mudanças. No time, e também a questão do gramado. De fato, é complicado você jogar futebol com jogadores que tem uma qualidade um pouco maior, assim como o Eric, jogar num gramado tão ruim, tão castigado como foi esse lá do Petrolina. Então, colocando esses parâmetros, eu gostei da partida do Náutico hoje. Primeiro porque eu voltei a perceber a segurança defensiva, que é o primeiro passo que tem que se dar, né? Até a gente, muitas vezes a gente falou aqui que foi o grande mérito do Dalpozo quando ele assumiu o Náutico, foi começar a dar essa segurança defensiva para o Náutico. E principalmente no jogo contra o River, a gente não sentiu isso. A gente falou das falhas individuais do na zaga ali, o Lombardi, até o Brian deixou muito espaço nos últimos 2 jogos. Então faltou mais essa consistência defensiva, porque na parte de criação já meio que virou um problema crônico do Náutico. Isso a gente já espera, já, esse problema da criação. A gente sabe que tem que melhorar, mas a gente já entende que é um problema. Mas falhas defensivas foi novidade, digamos, nesse começo. E hoje eu senti uma segurança maior, a dupla de zaga estava muito bem. Eu acho que até os 35 minutos, os dois não tinham errado um lance ainda. Aí, ali, mais ou menos nos 10 minutos finais, o Diego, ele tem dá um pequeno vacilo ali, perde uma bola e pouco depois teve um escanteio que o Ronaldo Alves ele não conseguiu subir junto com o zagueiro do Petrolina. O zagueiro do Petrolina acabou finalizando e a bola passou até perto. Então, tirando esses dois lances, estava vindo uma partida praticamente perfeita ali do miolo de zaga. O Bahia fez um jogo um pouco mais, digamos assim, conservador, Cláudio, porque a gente ficou com aquela impressão do Bahia naquele amistoso, que ele foi muito bem ofensivamente. Acho que hoje o Dalpozo pediu um pouco mais de cautela a ele, né, para poder ele compor mais ali a defesa, ainda mais porque depois do último jogo, né, que o Brian deixou aquele buraco ali na lateral direita. Então a gente teve um jogo um pouco acanhado do Bahia na parte ofensiva, mas muito consistente na parte defensiva. Não vi nada acontecendo ali pelo lado do Bahia. O Dalto hoje oscilou um pouco mais para baixo, assim, da média do time. Acho que ele deu uma melhorada ali no segundo tempo. Ele começou a acertar alguns cruzamentos, que é isso que estava me incomodando, porque as poucas vezes que ele estava se avançando, o Bahia ficou um pouco mais, o Eric Dalto teve mais oportunidade de subir. Mas quando ele estava subindo, ele não estava conseguindo acertar os cruzamentos. Alguns erros de passe também, titubeava na marcação às vezes. Eu estava começando a achar assim, não, pô, acho que o Dalton vai ser o pior do jogo, mas ele até que deu uma certa melhorada no meio do segundo tempo ali. Ele começou a acertar alguns cruzamentos na área. Agora, aí vem os destaques, né, do time do Náutico. Para mim, o Luan Anderson foi um destaque muito positivo. Dá essa impressão boa, né? Ele que concorre com Josa, a gente sabe que Josa é uma parte, digamos, defeituosa do time, né? Que a gente precisava de estar substituindo o Josa para ter esse ganho de qualidade no meio-campo. E o Luan Anderson hoje fez um jogo praticamente perfeito, né? Eu que falei que no último jogo ele não errava passe, mas faltou um pouco de entrega mais na marcação. Hoje eu acho, já que por causa das condições também até do campo, o campo é um pouco mais reduzido, Cláudio. Acho que isso facilitou também para ele. Ele conseguiu fazer bons combates. Ele tem um posicionamento tático muito bom. Ele não sai da posição. Ele não é aquele jogador que de repente do nada ele abandona a posição. Não, ele fica sempre bem postado na frente da zaga. Os passes curtos são perfeitos dele, não erra o passe, e ainda conseguiu uma boa jogada no, ali no final do jogo, que deu aquela bola pro Paiva, que acabou culminando no gol do Náutico. Na parte do meio-campo, ainda vem aqueles velhos problemas de criação. Isso aí já, como eu disse, né, já é crônico no Náutico. No primeiro tempo, o Náutico teve bastante dificuldade por isso, apesar de um pouco mais de esforço, tanto do Wagninho quanto do Jorge Henrique. Até me surpreendeu, não o Wagninho, porque o Wagninho, um jogador da base, ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que correr, ele não pode ficar apático como foi naquele segundo tempo contra o River. Hoje ele estava um pouco mais disposto, mas me surpreendeu um pouco, o Jorge Henrique, estava bastante combativo, conseguiu roubar algumas bolas no primeiro tempo. Então eu acho que o Jorge Henrique entrando, dando esse gás, não ficando só parado, esperando as jogadas e tal, porque ele não conseguiu criar boas jogadas, mas porque é difícil, né, você criar jogadas. O meio-campo é o setor que mais tem dificuldade por causa disso, porque não é toda hora que você vai conseguir colocar um atacante na cara do gol. Mas quando nos jogos que lhe faltar isso, você tem que ter um pouco mais de entrega. E eu senti isso no Jorge Henrique, e o Jorge Henrique me causou uma boa impressão, principalmente no primeiro tempo. No ataque, o Eric é aquele jogador de mais qualidade. Ele não teve uma partida, digamos assim, espetacular. Não foi ele que desequilibrou o jogo, mas quando ele pega na bola, ele consegue driblar com muita facilidade, ele consegue quebrar as linhas. No lance do gol, ele foi a única oportunidade que ele teve ali perto da área, porque ele joga um pouco distante da área. Então, um jogador como ele, vai ter poucas oportunidades ali dentro da área, como ele pegou aquele passe do Paiva, e na oportunidade que ele tem, ele consegue guardar. O Salatiel foi um pouco apagado no primeiro tempo. No segundo tempo, até que ele conseguiu uma boa jogada. Acho que, digamos que foi a primeira jogada que o Náutico conseguiu armar o jogo, Cláudio. O Salatiel recebe ali pelo meio, bem na posição de centroavante mesmo, e conseguiu colocar o Wagninho na cara do gol. O Wagninho acabou perdendo, mas a grande mudança do Náutico, ela veio nas substituições, quando o Dalpozo, ele coloca o Lucas Paraíba no jogo, no lugar do Jorge Henrique, e ele coloca o Paiva no lugar do Salatiel. Aí o Náutico começou a se movimentar melhor, começou a criar algumas jogadas, que até então só essa jogada do Salatiel que tinha sido uma jogada criativa, digamos assim, que o Náutico conseguiu uma infiltração dentro da área do Petrolina. O Paiva, ele nesse jogo, ele mostrou que ele tem essa qualidade de cair um pouco pelos lados, o que, na primeira impressão que eu tive dele quando ele entrou no amistoso contra o ABC, eu achei que era um jogador mais pivôzão mesmo, ali para competir ali com o perfil de jogador como Salatiel. Mas hoje não, hoje ele mostrou que ele caindo pelos lados, ele consegue fazer boas jogadas. Ele já tinha feito duas jogadas pela direita, ele botou a bola na área para o Lucas Paraíba. Na primeira foi um pouco atrás, o Lucas Paraíba perdeu um pouco o controle da bola. Na segunda teve uma falha do zagueiro, o Lucas Paraíba poderia ter feito aquele gol, mas acabou chutando para fora. E principalmente na terceira oportunidade dele, aí já foi caindo mais pela esquerda, num contra-ataque, recebendo a bola do Luanderson. Ele faz dois cortes ali na zaga do Petrolina e deu uma linda assistência ali para o Eric só completar para o gol. A visão geral, como eu disse, para mim é positiva, porque é um time modificado, um gramado ruim. O Náutico vinha de partidas muito abaixo da média. E hoje a gente viu o Náutico com mais segurança na parte defensiva. E ali no segundo tempo, alguns destaques individuais, como o próprio Paiva, como o próprio Eric, como o Luanderson. Como eu já disse, a dupla de zaga é mais segura. Então, num contexto geral, de que foi um bom jogo do Náutico hoje.
Bom, vou comentar um pouco também, não vou só apresentar, não. Assim, eu não gostei muito do jogo, não. Assim, achei ruim, mas assim, claro que pesa tudo ser o gramado muito ruim, ter um time muito modificado. Então, acho que faltou algumas coisas. Acho que o Náutico ainda abusa muito de ligação direta. Acho que faltou colocar um pouco mais a bola no chão. Apesar do gramado ruim, ainda, acho que o Náutico ainda podia fazer mais isso. Tinha hora que o Náutico ficava meio... Era chutão da defesa pro ataque. E com o Luanderson em campo, o Náutico tem uma qualidade de passe melhor, né? Assim, acho que o mais importante de hoje foi quebrar esse gelo de vitória. Voltar a vencer, dar uma acalmada nos ânimos, na torcida. Porque, assim, um outro empate hoje já iria começar... Já tem questionamento em cima do Dopus, né? Imagine sem vencer. Então, acho que o resultado foi mais importante do que o desempenho. Mas, assim, o Náutico ainda tem que evoluir. Até deu uma tweetada dizendo que o Náutico que está mostrando o pior futebol dos três de Recife. Porque o Santa é um time ainda em formação, mas já mostra uma organização. O Sport mantém basicamente a estrutura do ano passado. Não joga bonito, mas é eficiente. Consegue ter uma organização tática. E o Náutico ainda está patinando nisso. O Dopus ainda está... meio perdido, então ele vai ter que se encontrar. O Náutico ainda precisa evoluir muito. Foi o Dopus até elogiou o time depois do jogo, mas assim, talvez seja como você falou aí. O sarrafo estava tão baixo que a gente acaba colocando um desempenho de razoável para bom. Mas assim, ainda precisa evoluir, precisa melhorar. Torcer para que o Náutico consiga, né? Vai precisar, porque os jogos mais difíceis estão vindo pela frente aí, mês de fevereiro. Tem tudo, vai ser pesado, vai ter clássico, vai ter Copa do Brasil, jogos grandes na Copa do Nordeste, então o Náutico tem que evoluir o quanto antes. O Dopus até falou também que a ideia dele é ter o time já pronto nos mata-matas, né? Talvez a ideia que seja um pouco antes. Acho que no mata-mata nós já tem que chegar lá 100%. Acho que já mostrando a evolução, chegar perto do ideal um pouco antes do mata-mata, para não ter nenhuma surpresa, né? Mas tu falou aí do Paiva. Eu queria tua opinião. Hoje tu falou aí que ele pode jogar um pouco pelo lado. Como é que será que dá para? Eu vi muito torcedor falando de ataque Chiesa, Paiva e Eric. Será que dá para encaixar os três jogando ali num 4-3-3 ou então um 4-4-2 com o Eric aberto pela ponta direita como meio atacante e os dois centroavantes? Até o Dopus testou essa formação contra o 13, né? Que era Salatiel e Álvaro o ataque. Como é que tu enxerga que pode encaixar esse ataque? Ou por enquanto o Paiva vai ter que se contentar e ser um reserva entrando aos poucos.
Olha, Cláudio, eu vou ser sincero com você. Eu não conhecia praticamente nada do Paiva. Eu vi os vídeos que a maioria dos torcedores acabaram vendo, mas acontece que é mais de situações de jogo específica, o contra-ataque e tal. Você tem que ver um jogo completo para você sentir o posicionamento do jogador, principalmente com a zaga ali, as linhas de defesa bem colocadas, para você ver onde que o jogador vai fazer a movimentação, né? No, quando você vê um vídeo de um jogador. Você vai ver sempre em situações de contra-ataque, a defesa está mal postada, então você não vai conseguir perceber as características do jogador, se é um jogador que ele fica mais centralizado, se é um jogador que ele vai conseguir jogar melhor numa ponta. Então eu estou tirando o que eu vou observando do Paiva com a camisa do Náutico. Teve aquele primeiro amistoso contra a BC. Ele entrou pouco tempo, bem verdade. Mas ele entrou muito centralizado naquele jogo. Ele estava um pouco mais lento naquele jogo. Então eu já imaginei ele como sendo um jogador que só daria para jogar ali, centralizado. Diferente do que a gente viu hoje. Hoje ele entra na posição do Salatiel para jogar mais centralizado. Mas ele não fica guardando posição. Ele, como eu disse, foram três jogadas dele, duas caindo pela direita e uma caindo pela esquerda. Praticamente a gente não viu ele fazendo aquele papel do pivô. E é interessante quando ele cai pelos lados, porque ele dá a oportunidade de ter uma infiltração. A gente está falando aqui do Lucas Paraíba, que nas duas vezes que ele caiu pela direita fazendo a jogada, foi o Lucas Paraíba que chegou para finalizar. E na jogada que culminou no gol, a gente tem o Eric, que o Eric não vem jogando muito próximo do gol, principalmente no jogo de hoje. No jogo de hoje, nunca que aqueles três atacantes ficaram muito em linha, isso desde o primeiro tempo. Até pelas dimensões do campo, o Eric, ele voltou muito mais do que o jogo, por exemplo, quando ele entrou contra o Sport. Quando ele entrou contra o Sport, ele tentou jogar mais enfiado. Já no jogo de hoje, ele estava compondo mais o meio-campo ali, o lado do campo. Então, perceba que essa variação do Paiva, quando ele cai pelo lado, ele dá essa oportunidade de um jogador infiltrar. Nos jogos que a gente viu com o Salatiel, a gente não via isso acontecendo, porque o Salatiel guarda mais posição. É muito difícil o Salatiel sair da posição de centroavante e acontecer essa infiltração. A gente não viu isso acontecendo. Então, eu acho que dá para, pelo menos, para ser testado no primeiro momento. O Paiva jogando ali, como você disse, né, o Chiesa centralizado, o Paiva jogando na função do Álvaro, eu acho que é isso que você imagina, né, porque a gente tem o Eric na direita. Depois do jogo de hoje, eu não tenho dúvidas que pelo menos testado dá para ser sim. O Paiva não é aquele jogador pesadão, não. Ele consegue sim se projetar em velocidade e até driblar, né, porque o gol de hoje a gente viu ele dando dois belos cortes no, nos defensores do Afogados. Do Afogados, não, desculpa, do Petrolina.
Minha única dúvida é se ele. A questão da recomposição dele, né? Assim, ele mostra ser um jogador raçudo, que vai na bola, mas não sei a questão física dele de estar tá acompanhando o lateral, voltando um pouquinho, fechando a marcação. Só uma dúvida. E ainda tem outro detalhe desse gol, é que, pelo menos comentários dos treinos dele, era que ele finalizava muito, né? Que o Paiva, onde pegava a bola, finalizava, concluía a jogada. E hoje, no jogo, ele mostrou outra característica, né? Que foi esse passe que ele deu para Eric, fez uma linda jogada, podia tentar se consagrar, mas foi inteligente, viu o Eric pedindo bola quase desesperadamente e deu uma bola perfeita para Eric só fazer o um gol. Acho que ele me deixou uma boa impressão. E fica aquele questionamento, né? Por que ele não foi testado antes? É o terceiro jogo da temporada e o cara entra com 30 minutos, já deixa uma boa impressão. Enfim, tem Zé do Carmo, que fala muito na Jade, quando ele comenta que jogador também tem que ter a empatia do treinador, né? Às vezes o cara pode treinar bem, mas se não tiver, não é nem empatia, ele fala simpatia. É peso, altura e simpatia que o cara tem que ganhar o treinador. Então, acho que pode ter faltado um pouco isso para a Paiva ganhar outra oportunidade. Mas agora já se coloca como uma grande opção para o jogo de quarta-feira, para a sequência. Quarta-feira, tu já colocaria ele como titular, dependendo como. Aí não está decidido se não tiver com titular ou não, mas já vale um teste ele começar jogando.
Ah, eu acho que sim, até porque o Salatiel, ele jogou praticamente todos os jogos e amistosos, né, que o Náutico teve. Então, talvez ele é um jogador que esteja um pouco mais cansado nesse time do Náutico que está começando a temporada. Então, eu acho interessante, porque foi o jogador que mais deu destaque no. Vamos tirar Eric, se a gente pegar ali todos os restos dos atacantes, até incluindo o Chiesa junto. O jogador que mais teve destaque foi ele. Se você for juntar ali Salatiel, o próprio Jefferson Ney, o Álvaro, o único jogador que saltou os olhos em pouco tempo foi o Paiva. Então ele já merece uma chance, até porque tem que ser testado. Como a gente está debatendo aqui, tem a questão: será que ele tem que jogar centralizado? Será que ele pode jogar em uma das pontas? Mas a única unanimidade que a gente tem é ele tem que jogar. E mais tempo, né? Foi pouco tempo ainda dele em campo. Então, eu acho que quarta-feira já é uma boa oportunidade para ele entrar de frente. Seja centralizado ou seja pela ponta, eu já colocaria a Paiva no jogo, sim.
Ele foi o jogador que melhor aproveitou essa oportunidade, teve hoje. Não teve Marcão como novidade, né? Bahia, Diego, Daltro, Luanderson, né? Que deve ser titular, Jorge Henrique, Lucas Paraíba. Foi ele ou ainda teve? Acho que ainda teve outro que aproveitou mais essa oportunidade do jogo de hoje.
O Luanderson, ele se consagra como titular, né? Nenhum torcedor, depois do jogo de hoje, vai ver que o Luanderson é reserva nesse time. Então, se o Luanderson ele estava nessa situação de aproveitar a oportunidade, ele acabou conquistando essa titularidade. A concorrência com ele ali, digamos que é um pouco até baixa, né? Jogadores como. Eu vou incluir também a posição do segundo volante, Raldinei, Wagninho, ele e Josa. Pelo que a gente viu ele entrando no jogo contra o River e no jogo de hoje, principalmente, ele está muito à frente desses quatro jogadores. Então, Se na cabeça do Dalpozo o Luanderson ainda estava disputando por vaga, então ele conseguiu o objetivo de pegar essa oportunidade e garantir a titularidade. O Bahia é uma concorrência um pouco mais desleal com ele, né? A gente tem o Hereda, tem o Brian, mas ele vai se mostrando aos olhos do Dalpozo como opção. Tanto é que o Dalpozo ele ficou com o jogador, né? Quando teve a Copa São Paulo, na preparação, na pré-temporada, ele pediu para o Bahia ficar. O Bahia entra em um dos amistosos, foi muito bem ofensivamente, foi até o melhor jogador da partida naquele jogo. E no jogo de hoje ele já mostra uma outra faceta dele, que é uma consistência defensiva. Então eu acho que o Bahia ele fortalece mais o nome dele ali na cabeça do treinador. O Luanderson se consagra como titular. O Guilherme Paiva mostra que, tirando o Eric, foi o jogador de ataque que conseguiu mostrar alguma coisa de fato. Então, principalmente agora no curto prazo, como você mesmo disse, para quarta-feira, ele já é um jogador que vai ter um destaque maior. Mesmo que ele não entre jogando, a torcida vai ficar esperando o momento do segundo tempo que ele entrar. Já vai criar uma expectativa positiva nele. Eu acho que dos que ganharam uma oportunidade hoje, o que saiu com a pior impressão foi o Dalton. Acho que, inclusive a minha, né? Eu até esperava, né, que ele poderia até ganhar essa vaga para o William Simões, não no jogo de hoje, mas com o decorrer da temporada. E na pela oportunidade que ele teve, ele foi um pouco inconstante hoje. Ele destoou para baixo, do restante do time, e eu acho que hoje ele ficou um pouco atrás desses que estavam buscando uma nova oportunidade. Agora eu queria falar sobre o Lucas Paraíba, Clauber. Não foi um jogo virtuoso do Lucas Paraíba, mas é um jogador muito interessante. E olha, eu acho que o Dalpozo deveria olhar com mais carinho para ele, porque o perfil dele a gente não tem no elenco. É um jogador que pode trazer essa criação que a gente está tanto cobrando, e não é de hoje. Como eu disse, é uma coisa crônica que tem nesse time do Náutico. E talvez o Jean Carlos não seja esse jogador assim de criar essas jogadas. O Jean Carlos é muito importante por outras características, mas não, eu não creio que o Jean Carlos vai ser esse jogador que vai colocar um atacante na cara do gol 3 vezes por partida, 2 vezes que seja. E o Lucas Paraíba pode ser. O Lucas Paraíba, a primeira bola que ele pegou no jogo, Cláudio, ele pegou e já verticalizou o lance, já tocou para o atacante, recebeu e já abriu na ponta para Dalton. Então perceba que o estilo do jogador é esse: é de armação, é de fazer o time jogar, e quando tem as oportunidades, colocar na cara do gol. Não foi um jogo que ele foi tão feliz no jogo de hoje, mas deixou aquela impressão que tem vaga no. Olha, no time a gente pode até discutir, talvez demore um pouco mais para ele ter um, digamos, uma vaga como titular, mas no plantel, como opção, tem vaga sim. Ele tem que ser um jogador que ele esteja ali no banco, que ele seja um pouco mais utilizado, que hoje ele estava no banco do time B, digamos assim. Então, acho que o Dalpozo tem que olhar ele com mais carinho, que ele tem que ser um jogador para ser acionado ali como um primeiro reserva, digamos ali, de uma opção de meio campo. Então, um jogador para a gente ficar de olho.
Pô, tu acha que Lucas Paraíba podia jogar? Ele já foi testado nos treinos como segundo volante ali. Essa ausência de Jonathan, será que ele conseguia ser esse construtor, esse volante construtor que inicia jogadas? Até para jogar ali junto com o Jean Carlos mesmo, não perderia muito na marcação. Porque assim, vamos dizer, se ele tem um passe interessante, talvez ele inicia nas jogadas, não teria uma construção melhor, né? Não sei a questão de marcação, mas de passe, eu acho que é a qualidade que ele tem, acho que podia ser testado, né?
Então, quando eu vejo o Lucas Paraíba jogando, eu tenho a impressão que ele poderia ocupar esse espaço. Eu, conversando com o Geraldinho, que foi diretor da base por muito tempo, e eu falei com ele assim uma vez. Eu disse: Geraldinho, o primeiro ano de Lucas Paraíba na Copa São Paulo, que não foi nesse ano 2020, foi no ano passado, eu acho que foi 2019. Foi 2019. Eu vi alguns jogos do Lucas Paraíba e vi que ele jogava até um pouco mais recuado. Quase praticamente essa posição de segundo volante, até jogou junto até com o Wagninho. Então os dois meio que se revezavam ali naquela posição, mas era eu senti um pouco mais recuado. Eu disse, será que ele não pode ocupar exatamente esse espaço aí? De, digamos, agora ficou mais claro o Luanderson, a gente tem o Giancarlo, será que ele não pode ser esse segundo jogador nessa formação do meio campo? Aí o Geraldinho ficou um pouco com o pé atrás, disse, não é a dele e tal, ele é um jogador mais de criação, um jogador para jogar um pouco mais à frente. Então eu até freiei essa possibilidade de ficar sugerindo o Lucas para ele jogar nessa posição. Porém, Clauber, pode ser em alguns jogos. Por exemplo, a gente não vai jogar assim contra o Fortaleza. A gente não vai jogar com o Lucas Paraíba formando esse meio campo que você sugeriu aí contra o Bahia. A gente não vai fazer isso contra o Cruzeiro na Série B. Mas em alguns jogos que o Náutico está jogando contra times mais fracos, eu acho que a gente pode usar essa formação até para conseguir ganhar desses times com mais qualidade.
Decisão,
é uma
né?
crítica que eu... Isso, é uma crítica que eu faço ao time do Dalpozo, que quando joga contra um time mais fraco, o time parece que tem a mesma dificuldade de quando, assim, digamos que consiga ganhar de um time mais frágil, como você falou aí, o Decisão, o próprio Petrolina, o River em casa, parece que o Náutico tem a mesma dificuldade de ganhar de um time desse do que, sei lá, se pegar um Bahia, de se pegar um Sport, de se pegar um Clássico contra o Santa Cruz. Parece que eles fazem os jogos ser duros, independente da qualidade do adversário. Então, acho que falta isso, a gente pegar os times mais fracos e fazer jogos melhores, ser mais criativo. Então pode vir daí. O Lucas Paraíba, ele jogando nessa posição de segundo volante, como o Náutico não vai ser tão cobrado na parte defensiva, quanto jogar com esses times somente em casa, eu acho que pode ser testado sim. Pode ser uma solução para a gente conseguir desempenhar um melhor futebol contra times de níveis mais fracos, né?
Ótimo. E só para terminar essa parte de avaliações mais individuais, o que tu achou do Marcão? Assim, minha primeira impressão, achei ele tranquilo, não foi tão testado, mas foi seguro, saiu algumas bolas, talvez um pouco afobado, mas não deu susto, não. Assim, o especialista em goleiros aqui é chapa, né? Mas como ele não tá, qual foi a tua avaliação desse jogo de Marcão jogando 90 minutos?
Então, ele não fez nenhuma defesa, né? Nenhuma finalização do Afogados em gol, ele precisou defender. Teve algumas para fora, Afogados não, Petrolina. Tô com Afogados na cabeça. Inclusive, já que eu falei tanto Afogados, o Afogados meteu 4-0. Foi no próprio Decisão, né?
Isso.
Lá em Caruaru, salvo engano. Aí o Marcão, ele não fez nenhuma defesa com finalização do Petrolina. Teve uma que o Petrolina fez no começo do segundo tempo para fora. Teve aquela bola na trave ali, a bola foi na forquilha, então não foi no gol. Então, a única coisa que a gente viu do Marcão foi as saídas, né? E foram várias. Algumas até o time do Náutico já estava com uma boa cobertura. A zaga já ia tirar, ele até pulou por cima dos próprios jogadores do Náutico. Até o Cabral Neto, na transmissão, ele falou disso. Olha, tá saindo bem, faltou avisar um pouco ali a defesa, né? Pra acabar até não machucando o zagueiro do Náutico ali, ou até fazer uma atrapalhada ali, acabar se chocando com o outro e a bola sobrar. Então a gente só tem essas saídas do gol aí como exemplo. Não achei saídas tão difíceis assim, não era uma jogada. Ah, se o goleiro não saísse, o Náutico ia sofrer uma chance clara de gol. Não foi situações como essa. Mas pelo menos mostra que medo ele não tem. Se a gente for fazer o comparativo aqui com o Luiz Carlos, Cláudio, o Luiz Carlos não tinha condição nenhuma nem de sair naquelas bolas que o Marcão saiu. O Luiz Carlos, ele sabe da total fragilidade dele, então ele nem se arriscaria a tentar sair muito do gol. Ele ficaria ali debaixo da barra para ver o que acontecia. Então eu fico com a impressão que não foi o teste necessário para o Marcão. Eu acho que a gente ainda vai precisar de um jogo que ele tenha que defender algumas finalizações para a gente ver assim se ele vai ser pelo menos o nosso primeiro reserva, né? Já que a gente tem um Raul, né, que não estava nem no banco hoje, né? Não sei se não, talvez não tenha sido regularizado ainda. E tem salvo me engano, o nome dele é Renan, que é o goleiro da base.
Renan que tava no banco hoje. Se não me engano, o Raul teve uma lesão. Acho que ele foi regularizado e se machucou. Eu vi alguma notícia, agora não lembro ao certo, mas acho que ele se machucou. Por isso que ele não estava no banco. E assim, só ele não ter falhado já é uma evolução do Marcão. E ninguém elogiou a reposição de bola, né? Então o Chapo já tá com o coração mais tranquilo, porque ninguém tá falando de reposição, então já
Que
tá
é o
bem.
primeiro, É o primeiro elogio para o goleiro ruim é a turma falar da reposição, né?
É. Se tivesse falado de reposição do Marcão hoje, o Chapo já ia dizer que era ruim, que não prestava. Então, ninguém falou disso, é porque ele. Assim, como o Náutico não foi exigido, ele não apareceu pouco, foi ter uma participação tranquila. Mas, assim, foi bom para poder observar. Assim, vale observar mais, mas essa primeira impressão foi ok. Foi uma estreia em jogo oficial. É, ok, acho que não dá para nem elogiar muito, também nem criticar. Acho que vale. Em outros jogos ele pode ser mais testado. Mas vamos lá, colocar Renato um pouquinho para trabalhar. Ele tá de folga, mas ele vem com um recado aí da Somelo Corretora de Seguros. Vai na bola, Renato.
Olha, pessoal, acredito que todo mundo aqui tem um sonho. Além de ver o Náutico campeão brasileiro e da Libertadores, acho que todo mundo tem também objetivos pessoais. Uma casa na praia, um apartamento ou um carro, por exemplo. E se você não está nadando em dinheiro, mas quer aos poucos tornar esse sonho realidade, sabe uma grande opção para dar o primeiro passo? Um consórcio. Pois é. Parcelas mais baixas e chances de ser contemplado logo no começo. A Somelo Corretora de Seguros pode te ajudar a tornar esse sonho realidade. Chega daqueles juros altos de financiamentos e preços exorbitantes. Através do consórcio, seu carro zero quilômetro fica bem mais próximo. Ligue para 34215370 ou no WhatsApp 988353129 e faça já sua cotação. Ou então acesse www.somelo.com.br.
Bom, tá aí Renato com o recado da Somelo Corretora de Seguros. Agora vamos para o outro lado, agora a parte ruim. Quem foi que não aproveitou essa oportunidade de um jogo do Pernambucano, um time bastante modificado? Você já falou do Daltro aí, também não gostei muito dele. Teve algum outro destaque negativo que destoou do time, que podia ter aproveitado melhor essa oportunidade? Um jogo contra um Petrolina bem frágil, né?
Tem que ressaltar isso. Eu disse que foi um bom jogo do Náutico por causa da questão do sarrafo, né? Eu coloquei aqui os parâmetros para poder elogiar o jogo de hoje, mas o Petrolina é um time muito fraco, assim como o River também era. O Petrolina é até pior do que bem pior do que o River, mas são dois times muito fracos, vale ressaltar isso. Mas eu acho que, assim, para citar junto com o Náutico, eu acho que o Jefferson Ney, né? Era uma oportunidade que o Jefferson Ney tinha. Principalmente ali naquela ponta esquerda, que a gente meio fica sem saber quem é que vai jogar, o Álvaro não vem jogando bem, o Matheus Carvalho poucas vezes ali acaba atuando ali também, às vezes quando o Dalpozo substitui o Álvaro, e acho que era uma boa oportunidade para o Ney mostrar que pode ser uma opção de, principalmente em segundo tempo, assim, em alguns jogos, para botar velocidade. É um jogador que ele atuou mais pela esquerda nesse jogo, mas ele pode atuar pela direita também. E assim ficou um pouco aquém, né? Ninguém esperava tanta coisa do Jefferson Ney, né? Tem que ressaltar isso. Mas oportunidade ele não pegou, não. Ele teve até uma chance de fazer o gol num passe de Eric ali por cobertura da defesa no segundo tempo. E ele não conseguiu chegar na bola. Mas acho que faltou um pouco para o Jefferson Ney na partida de hoje.
E Jefferson nem só tem contrato até o final de abril, né? Então, não é titular, uma reserva que deve entrar apenas em alguns momentos. Perder essas oportunidades aí vai ser difícil. Apesar que não, né? Eu ia dizer que vai ser difícil renovar, mas os critérios de renovação do Náutico não dá para se esperar qualquer coisa, inclusive a renovação de Ney. Mas vamos lá. E Wagninho, Atos? Assim, eu não gostei. Wagninho entrou bem no segundo tempo contra o 13, no jogo dos Aflitos. Pô, deu outra dinâmica pro meio-campo. Ele e Eric ali mudaram a cara do Náutico, mas contra o 13. E hoje, e principalmente hoje, que ele jogou a partida toda, achei muito mal, disperso, é um jogador da base. É até difícil, é complicado falar de jogador da base, mas o cara devia entrar com mais vontade que todo mundo. Mas o Wagner, às vezes, parece que acha que tem mais futebol do que ele realmente tem. Não sei, qual foi a tua impressão do Wagner hoje? Ele, mais uma vez, me decepcionou muito.
Olha, eu acho que ele fez um melhor jogo do que foi o jogo passado. Acho que o jogo passado ele entrou muito disperso, muito sonolento. Pelo menos para mim, demonstrou um pouco mais de vontade no jogo de hoje. Talvez essa impressão fique porque, como ele atua ali do lado de Luanderson, o Luanderson fez um belo jogo. Aí fica mais esse contraste, né, entre os dois, fica mais evidente. Mas Para mim, o grande problema, principalmente no jogo de hoje de Wagninho, é a impaciência que ele tem na hora de fazer a marcação. Principalmente em lances que o Náutico está lá apostado no, na defesa. Não é lance de contra-ataque, a gente sabe que algumas vezes o jogador tem que matar a jogada. Não. Mas em lances que o time adversário ainda está tentando começar a jogada, o time do Náutico está bem postado. Aí ele encosta no jogador, às vezes o adversário dá as costas para ele ali, o que é. Acontece muito durante o jogo, e ele não tem paciência nenhuma de cercar, esperar chegar um segundo jogador para dobrar a marcação, para tentar roubar essa bola, que é muito importante, principalmente no futebol de hoje, você conseguir roubar essa bola ali na saída de bola do adversário para já em direção ao gol. Muitos, hoje em dia, muitos gols têm a jogada original dessa forma, dessa roubada de bola. Então é uma oportunidade que você tem. E o que acontece com o Wagninho? Quando o jogador dá as costas para ele, que ele encosta, ele comete falta todo o lance praticamente. Pode observar. O jogador deu as costas para ele, ele chega, não tem paciência nenhuma. Ele só para quando o jogador cai no chão e o juiz marca falta. Então, não há necessidade de ele ficar cometendo essas faltas. Espera um pouco a marcação, dobrar a marcação, tenta ir mais na bola. Então, isso me deixa bastante chateado no futebol do Wagninho. Mas pelo menos eu senti dele hoje um pouco mais de vontade, Clauber. No jogo passado, eu concordo com você, foi de uma displicência muito grande naquele segundo tempo. Mas no jogo de hoje ele estava um pouco mais ligado, para os padrões dele, né? Que já está virando uma máxima do Wagninho, sempre ser um pouco desligado do jogo. Mas o que me chateou foi essas faltinhas. Se você for fazer as contas, ele deve ter cometido umas 7 faltas. Todas nesse mesmo estilo. O jogador das costas, ele não tem paciência, empurra o jogador cai.
E Wagner é um jogador que tem é uma aposta muito grande da diretoria, né? Diógenes gosta muito dele. Acho que é um grande jogador, acho que vai ser um grande jogador. Mas vamos ver se ele aproveita melhor essas oportunidades. Wagner foi um jogador que ele teve até proposta do Palmeiras já, após a Copa São Paulo de 2019. Mas o Náutico achou melhor não negociar, achou o valor baixo. Enfim, então é um jogador que já fez alguma coisa na base, né? Então, há motivos para se acreditar que ele vai se tornar um jogador. É um jogador moderno, segundo volante, é uma posição que o Náutico hoje precisa, mas ainda, pelo menos nesse início de temporada, ele está ainda patinando, não está correspondendo às grandes expectativas. Mas essa vitória agora, o que você acha assim? Vai aliviar um pouco a pressão em cima do Alpouso, em cima do time? Ou, sei lá, o torcedor não vai se iludir muito e o tom das críticas vai continuar o mesmo? O que vai no máximo é acalmar. O que é que essa vitória vai trazer de concreto para o Náutico nessa questão da pressão?
Ah, eu vejo que o torcedor ele está bem paciente, é bem verdade, em muitas situações com razão, mas assim, eu não sinto que o tom da torcida é para querer uma mudança de treinador, por exemplo. Ele quer que as mudanças venham, mas com o Dalpozo, começando a realizar essas mudanças, né? Problemas de criação, o Náutico está jogando contra, por exemplo, o River. O jogo de hoje também, o Náutico é franco favorito nesses dois jogos, então o Náutico tem que vencer. Se o Náutico não vencer, a torcida vai cobrar mesmo. Mas eu não sentia ainda que era uma pressão de mudança de treinador, não, vamos derrubar, é um treinador burro, não tem condição nenhuma. Eu acho que é mais uma cobrança para poder ele começar a demonstrar mais resultado, principalmente de qualidade, de postura defensiva, de criação. E eu sinto que se o jogo de hoje, Cláudio, tivesse sido o primeiro jogo da temporada, até ali um dos últimos amistosos, tivesse sido o que o Náutico jogou hoje, como ponto de partida, a torcida estaria um pouco mais tranquila. Mas a gente veio de jogos que o Náutico não tinha evolução nenhuma, e hoje a torcida pelo menos viu: peraí, hoje eu não tomei susto na defesa. Hoje eu tive o Paiva, que entrou ali no segundo tempo, me mostrou alguns relances ali individuais. O Eric fez o gol, então, poxa, eu vou tomar como ponto de partida a partida de hoje, o jogo de hoje. Então, eu sinto que isso vai dar uma tranquilidade ao torcedor. O torcedor, ele está querendo se apegar aos pontos positivos, só que os pontos positivos não apareciam. Hoje já começa a aparecer. Ele já sabe que o Luanderson vai tomar a vaga de Josa. Ele já sabe que Ronaldo Alves e Diego é a zaga titular e é uma zaga sólida. ele já tem uma opção de Paiva ali para jogar mais centralizado, ou até jogar pelo lado, com o Chiesa jogando centralizado. Ele sabe que Eric é o dono da direita. Ele até pode ter se surpreendido com o Jorge Henrique sendo bastante combativo no meio-campo. Ele finalmente viu o Lucas Paraíba, que é o jogador da base que o torcedor vai ter mais esperança nesse ano de 2020. Então, acho que o jogo de hoje, ele, assim, digamos, em doses pequenas ainda, mas ele deu os pontos de confiança de onde o torcedor tem que se apegar. Então, o que Dalpozo precisa fazer é que o Náutico consiga evoluir do jogo de hoje. Vamos colocar a partir do jogo de hoje. Que no jogo de quarta-feira a gente já veja um avanço. Não pode retroceder também.
É, nem parar, né? Tem que o jogo contra o Decisão, os Aflitos, é o jogo ideal para o Náutico. Eu acho que é aumentar a confiança, né? O Náutico jogando no ritmo normal tem tudo para vencer e vencer bem o Decisão. Vamos ver se isso vai acontecer, como é que ele vai escalar esse time aí também, se ele mantém esse time misto, reserva, ou se já coloca os titulares, que no final de semana já tem o Frei Paulistano pela Copa do Nordeste. Enfim, acho que essa semana aí. Já a partir de amanhã, dessa segunda-feira, o Dalpozo vai começar a indicar como é que deve entrar o Náutico nesses próximos dois jogos. Mas vamos lá, colocar o Renato para trabalhar mais um pouquinho. Ele vem aí com um recado da British School.
Alô, Cláudio, alô, ouvintes. Deixa eu passar um recado aqui no TimbuCast. Você quer dar um upgrade na sua escola? Revolucionar o ensino de idiomas no ambiente escolar? Diretores e coordenadores, conheçam o programa bilíngue da Bridge School. A Bridge School tem uma metodologia diferenciada no ensino bilíngue, focada nas habilidades de raciocínio e aprendizado e também socioemocionais, projetos inovadores que vão além da sala de aula. A Bridge School é uma instituição parceira da Cambridge University Press e um dos poucos programas bilíngue do mundo a terem o selo de qualidade Cambridge Educational Partner. Então, para mais informações, acessem www.bridgecursos.com.br. Tá aí uma excelente oportunidade para você acrescentar, né, no currículo da sua escola, instituição de ensino. O pessoal da Bridge School realmente traz uma metodologia diferenciada para o aprendizado do inglês.
Pronto, tá aí o recado de Renato Barros. Agora vamos para a interatividade, né? Hoje eu acho que a turma deve estar mais tranquila, né, Atos? Não deve estar tão aperreada como foi quinta-feira, né?
Eu acho que sim, porque faz tempo que o Náutico não ganha, né? Era uma sequência de empate que não terminava mais. Eu acho que hoje a torcida tá começando a ver onde ela pode criar esperança. Fora a vitória em si, teve alguns destaques individuais.
Vamos lá, começar pelo Twitter aqui. Wilson Cabuz mandou: e agora, Dalpozo? Vai manter Guilherme Paiva no banco? Dá para ele jogar ao lado de Chiesa fácil. Em apenas uma jogada, Guilherme Paiva se escalou do titular. A bancada do TimbuCast concorda. Ele falou muito assim de Paiva, né? Inclusive projetando aí uma titularidade dele com Chiesa, com Eric. Dá para ser testado. Vamos lá, Carlos André colocou aqui pra gente: vamos trabalhar, negada. Ou seja, mal sabe ele que só tem dois hoje, né, Ati? A turma hoje tirou folga.
Hoje a gente tá poupando alguns.
Vamos aqui, rapaz. KS Gamer: Wagninho e Haldane não têm condições de serem titulares. Para vocês, é a posição mais precária? O que tu acha? Essa posição aí de volante, segundo volante, é a posição mais precária do Náutico?
Ah, eu creio que sim. Até porque se a gente não for contar com o Jonathan, fica claro que é isso, né? Quando você tem o Diego entrando junto com o Ronaldo Alves e mostrando a segurança que teve no jogo de hoje, porque uma das vagas de zagueiro era uma certa preocupação, né? A gente ficava botando nossas esperanças ali em Diego. A gente sabe que o Ronaldo é titular. Será que Diego vai entrar na ponta dos cascos, um jogador que ele consegue mais sair para o combate? Será que essa química entre os dois vai dar certo? E hoje a gente viu que tá dando, né? Pelo menos para o primeiro jogo foi muito positivo. Então, as nossas atenções vai para o setor de volantes, né? Os dois, no caso. Só que hoje a gente foi correspondido pelo Anderson. Mas a gente tem essa preocupação. Se você for pegar, assim, digamos, antes do segundo tempo contra o River, era uma preocupação as duas posições de volante, tanto primeiro quanto segundo. A gente não sabia o que esperar ainda de Luan Anderson. O Josa, a gente já sabe das dificuldades do Josa. E de segundo volante, a gente tem Haldane não conseguindo dar conta do recado, Wagninho, quando entra, não conseguindo dar conta do recado. Então, essas duas posições eram preocupantes. O Luanderson hoje disse: não, precisa você se preocupar tanto com o primeiro volante, não. Aqui eu dou conta do recado. Eu vou dar um crescimento de qualidade do que era Josa. Agora fica restando o quê? Fica restando a posição do segundo volante. Então, o torcedor está certo, o ouvinte está certo. É isso mesmo. A gente não viu nem Raul e nem no Wagner alguém que possa ser titular. Então, agora, ou esperar o milagre de um desses dois começar a render, ou esperar o Jonathan voltar, ou quem sabe até uma contratação, porque é a única posição que a direção está em busca, né? Que é de um segundo volante.
É, a única posição que não quer ainda tá no mercado, então já mostra a deficiência que o setor tem. Vamos lá, o Marcos Cotias colocou: será que Dalpozo muda ou vai manter a escalação por afetividade? Daniel Melo: está mais provado que Dalpozo precisa deixar suas teimosias de lado e começar a dar mais chances a jogadores como Paiva e Luanderson. Rafael
Ô,
Aquino
Cláudio.
Tabosa: oi.
Não, é só para falar isso, porque eu percebi que foi muito tom da torcida e já em algumas mensagens já estou percebendo que essa questão de falar sobre será que Dalpozo vai deixar de ser cabeça dura e escolher tal jogador porque tá melhor? Nossa, será que Dalpozo vai escolher o time certo, tal? Olha, eu acho que é muito cedo para a gente dizer assim. A gente não está falando aqui com. O Náutico não jogou 20 jogos na temporada e ele permaneceu com o Salatiel durante 20 jogos para a gente ficar dizendo assim que era questão de teimosia do treinador, de não escalar o time correto. Eu acho que estava tudo indo como se fosse testes. Eu entendo o Salatiel sair como titular, tendo as primeiras oportunidades. Então, para o Paiva ganhar a titularidade, ele teria que começar entrando aos poucos mesmo e começar a mostrar algum futebol. E foi o que aconteceu. Ele entrou no jogo de hoje e hoje ele demonstrou que em 30 minutos que ele jogou hoje, ele já fez mais do que Salatiel fez durante os amistosos e os três primeiros jogos inteiro. Então, a partir de agora, você pode fazer um papel de cobrança em cima do Dalpozo. Porque hoje o Paiva ele se mostra à frente do Salatiel, mas antes não. Eu não acho que o Dalpozo precisava desse desespero de não, já era para ter entrado com o Paiva como titular. É um absurdo ele não ter colocado o Paiva no lugar do Salatiel ainda. Acho que as coisas têm que ser feitas com calma. O Paiva entrou hoje, demonstrou que está à frente do Salatiel sim, e a partir daqui a gente cobra. Se no próximo jogo ele, sei lá, digamos, entre com o Salatiel titular e o Paiva jogue 15 minutos, aí sim, eu acho que merece crítica. Mas até hoje eu acho que não merece essas críticas todas, não, dizer porque ele não utilizou tanto. Poderia ter utilizado um pouco mais? Poderia, mas as chances para Paiva ia vir aos poucos mesmo.
Essa sequência de jogos, né? Até se o Paiva não tivesse ido bem agora contra o Petrolina, também não merecia ser, merecia ter mais chance, né? Acho que é que Dalpozo está dando essa sequência para ver quem rende e quem não rende. É, completando aqui a mensagem do Rafael Aquino Tabosa, ele colocou: qual a dificuldade de tirar Salatiel do time? Ver que Wagner precisa estudar e que Luanderson é titular. Abre o olho, Dalpozo, vê se não inventa mais. Gabriel Siqueira: esse Salatiel não tem condições de vestir essa camisa. E esse gringo joga muito. Felipe Lopes: qual o problema de Dalpozo que não consegue ver que Paiva é o melhor atacante do time? É, melhor atacante do time. Quem diria? Barrou Eric Chiesa. Lá. Rodrigo Martins: o jogo serviu para colocar à prova alguns nomes. Acho que Dalpozo começa a cravar o time da temporada. Zaga titular jogou, Luanderson mandou bem. Eric e Paiva jogaram bem, jogaram muito. Também deu para ver com quem contar nos jogos menores. Marcão e Bahia seguraram a onda. Salatiel decepcionou. Vitor Davis, ou Davi, acho que é Davis: ainda estou curioso para saber o que Salatiel veio fazer no Náutico. Só serve para tentar cavar algumas faltas e reclamar com a arbitragem. É bom que Paiva entre e pegue a vaga dele de vez. Paraguai no time igual a títulos. Ainda apelou para superstição aí, né? Vamos lá. Ele mandou outra mensagem: é bom ter vencido, que sabemos que esse mês sai vídeo da TV Timba, já que é a única situação que faz eles trabalharem. Pior que é verdade. Os caras estavam de folga, né? Quase não trabalharam em 2020 ainda. Vamos lá, Rafael R: deu ruim para Salatiel novamente. Infelizmente, está decepcionando. Danilo Melo: excelente partida do Luanderson. Tem que dar sequência a esse cara. Mesmo com poucos minutos em campo, Paiva agradou demais também, foi decisivo. Já estou na expectativa para ver o trio Paiva, K9 e Eric no próximo jogo dos Aflitos. Luiz Fernando Costa: sugestão de enquete: o ataque é Cap ou Peca? Pra dizer que é Chiesa, Eric e Paiva, né? Foi.
Nossa, esquece isso. Esquece
Esse
isso.
negócio de ficar dando nome, né? Sigla pra ataque não dá muito certo, não. Quer dizer, dá certo, dá, mas não é melhor. Deixa quieto. Vamos chamar o cara pelo nome mesmo. Vamos lá. Projeto de advogado. Como é o nome desse cara? Não tem. Você chama ele de projeto advogado. Ele bota o gado em caixa alta. Deus nos ajude se o William Simões se machucar um dia, porque a partida. Que partida foi essa de Eric Dalton? Se não me engano, não acertou nenhum cruzamento. Carlos colocou aqui. Foi um desastre, Eric Dalton. Nem escanteio o cara acertou. João Luna, acho que a titularidade de Paiva é quase indiscutível, né? Acho que Chapa acertou dessa vez. Chapa de vez em quando acerta, né? Nem sempre, mas às vezes ele acerta.
Não,
Mangue
mas calma, que
Boy.
a aposta de Chapo foi mais alta. Disse que o pai ia ser ídolo do Náutico.
É, pior foi mesmo, é mesmo. Vamos ver, né? O primeiro passo ele já dando assistência, já foi bom. Vamos ver. Mangue Boy, o Vitor CNC, Wagner não tem condições nenhuma de ser jogador profissional. Quero ver agora se o Dalpozo não vai utilizar o gringo para jogar nesse time. Vinícius Xavier, incrível a capacidade de Gerson nem ser nulo em campo. Na vez que apareceu foi para perder um gol em uma bola enfiada por ele. Esse lance aí. Parecia que Gerson nem tava com medo da bola. Ele era pra chegar e entrar com bola e tudo, né? Não sei se você lembra desse lance, acho, porque foi. O segundo tempo tava 0x0. A jogada de Eric cruzou, era pra ele estar com bola e tudo, né?
Eu lembro, inclusive eu citei esse lance. A impressão que dava que ele ia chegar na bola, né? Ele ia chegar, o goleiro tava batido, né? O goleiro tinha deixado o gol vazio já. E não conseguiu, né? Tentou esticar ali a ponta da chuteira e não conseguiu chegar na bola. Mas a primeira impressão que dava é que ele ia fazer aquele gol fácil. Mas não deu.
Vamos lá pro Instagram agora. O Derek Donner colocou: dá para jogar com Paiva e Chiesa juntos? Já tô sonhando com o Dalpozo organizando o time. Acho que dá, né? A gente já falou.
Sim, a gente comentou aqui. Dá sim, pelo que mostrou hoje, dá. As três melhores jogadas do pai foi pelo lado do campo.
Vamos lá, J. Pedro Guedes. O que vocês acham do esquema tático do Dalpozo para esse jogo? Ele faz a elogia aqui: gosto muito do programa, é uma das minhas referências quando o assunto é Náutico. No mais, finalmente Lombardi saiu da titularidade. Gostaria que Dalpozo percebesse que não levamos gol, coincidentemente. Realmente, não é coincidência não, né? É só uma. A dupla defesa, como o Matos já falou durante o programa, foi muito bem. Vamos ver, assim, o que dá para falar do esquema tático hoje, Matos? Não mudou muita coisa não, né? Da estrutura que ele vinha utilizando, que o Dalpozo vinha fazendo nos primeiros jogos, né?
Eu acho que a única diferença que deu para notar foi o Eric compondo mais ali aquele um pouco mais recuado, né? Aquele lado ali do meio-campo, né? A gente não viu o Eric fazendo aquela linha lá com o Salatiel e o Jefferson Ney. Eu senti o Eric sendo um pouco mais participativo. Por vezes até ele centralizava naquele meio-campo para tentar fazer alguma jogada. Então foi a maior diferença que eu vi no jogo de hoje. Agora eu senti no segundo tempo um pouco mais de variação. Com o Paiva em campo, né? Porque quando o Paiva cai, saindo da posição de centroavante, deu aquela oportunidade de jogadores infiltrarem. E é uma situação que o Náutico não tem. E no segundo tempo ele conseguiu criar essas situações. Então eu acho interessante. Então, até pensando assim no segmento dos jogos, o Dalpozo deveria observar isso. Sem o Salatiel em campo. Jogar ou seja o Chiesa, ou seja o Paiva, um pouco mais centralizado, mas movimentar mais esses jogadores, não deixar o cara ali só de centroavante, sabe? Ali paradão. Fazer o cara movimentar para poder que alguns jogadores ali, pode ser o próprio Jean Carlos, ou sei lá, se o Wagninho tiver em campo, o próprio Wagninho, algum jogador chegue de surpresa ali centralizando para finalizar.
Vamos lá, dando continuidade aqui, o Joaquinson. Ele colocou: o que houve com o Jonathan? Caso ele volte, vocês acham que ele formaria esse meio-campo com Luanderson e Jean? O Jonathan tá machucado ainda, né? Teve duas lesões musculares no início da pré-temporada, logo no segundo dia. Mas assim, eu acho que é o meio-campo ideal, né? Eu acho que é talvez o meio-campo aí dos sonhos de Dalpozo, né? Luanderson, Jonathan e Jean Carlos, né, Yacht?
É o natural aí, né? Aí não tem nenhuma surpresa, né? O Jonathan faz essa função, ele tem um poder mais de marcação, ele sai bem nas jogadas, melhor do que o Raudney e o Wagninho. Engraçado que o jogador que joga nessa posição no time de Dalpozo, Clauber, ele tem uma tendência a cair pela ponta direita, né? Só quem fazia isso com qualidade era o próprio Jonathan. O Jonathan, quando caía naquela ponta direita em algumas situações do jogo, ele caía com mais qualidade. Eu até reclamei um pouco no jogo passado que o Rodney caiu demais pela ponta direita no jogo contra o River. Hoje também, em algumas jogadas, um pouco menos do que no jogo contra o River, mas eu via também o Wagner caindo muito naquela ponta direita. Parece que o Dalpozo tem essa preferência. Esse jogador que joga nessa posição de segundo volante, ele quer que apareça de surpresa ali naquela ponta direita. E o Jonathan, com certeza, é o que consegue fazer isso com mais qualidade.
É, o Jair Anjos manda aqui. Paiva joga muito mais que Salatiel, fato. Esse gringo tem que ser titular. Luanderson no lugar de Josa daqui para frente, por favor. Hugo Antônio. Acho que Paiva pode render de ponta ao lado de Chiesa centralizado e Eric. A gente já falou disso aqui também. O Igor BCAA. Como Paiva é terceiro reserva, para mim já fez mais até que Álvaro. Realmente, fez mais que Álvaro mesmo. Luanderson é
Fez mais
titular
que
até de
Chiesa.
muletas. É,
Ele fez
também.
mais que Chiesa.
É verdade. Luanderson é titular até de muletas. Náutico não tem jogada nenhuma mais uma vez. O Marcos NRS. Depois de hoje, se Paiva e Luanderson continuar no banco, pode mandar dar o pulso para fora. Igor Brito. Ganhamos, ufa. Porém, o time continua sem criação. Não pode viver dependendo de Jean. Continua errando muito na frente. O único momento que alguém levantou a cabeça e pensou, saiu o gol. O Náutico tem que acordar. Ronaldo Alves melhorando, boa atuação do Luanderson, grata surpresa. E o Paiva pode produzir mais em prol da equipe. Deu provas disso hoje. Ele botou uma observação aqui. Antes da diretoria cobrar mais da torcida, que eu sei que por vezes falha, eles deveriam pensar em forma de fato de trazer a torcida para o clube. Não é uma contratação de um jogador que vai alavancar sócio, não é o clube fazendo sua parte. Isso aí é porque o Edno deu uma entrevista para o Globoesporte.com hoje, falando que está decepcionado, né, que o número de sócios não cresceu. Depois da contratação de Chiesa, eu até perguntei no Twitter, mas qual foi a ação que o Náutico fez com Chiesa para chamar sócio, para chamar torcedor? Nenhuma, né? Foi até uma crítica nossa no jogo, após o jogo contra o 13, porque era o jogo que Chiesa foi apresentado, ele entrou em campo só com a camisa que nem era do clube, entrou com a camisa organizada, e o Náutico não fez nada, né? Antes de Edno cobrar alguma coisa, ele tem cobrado do marketing dele, que não está trabalhando mais de Chiesa, né?
Não, e se o ouvinte lembrar, quando a gente aqui ainda estava especulando Chiesa nos programas finais ali de 2019, eu falei que uma das condições para você trazer Chiesa, já que estava claro que o investimento ia ser alto, o salário de Chiesa é bem elevado para o patamar do Náutico, seria você trabalhar o nome dele muito na parte do marketing, mas muito mesmo. Até usei, né, que é um termo utilizado lá nos Estados Unidos, que é o franchise player, é o jogador da franquia, o jogador da marca, o jogador do clube. O rosto do clube vira o rosto do jogador. Então você tem que atrelar muito a marca Náutico, o associado do Náutico, à imagem de Chiesa. E até agora isso não foi feito em nada. Então, de fato, não dá para entender muito que essas críticas de Edno aí, até uma crítica até à torcida, né? Acho que o Edno ficou mal acostumado, que assim que ele assumiu o Náutico, ele teve um bom respaldo por parte da torcida, virando sócio, assim, digamos que mais por uma confiança de novos ares no Náutico, de uma mudança, era mais uma entrega do torcedor ali mesmo, de confiar na gestão dele, do que de receber algumas vantagens como sócio, né? Acho que ele ficou mal acostumado ali. O Náutico pulou ali de 3 mil sócios, eu acho, na faixa de 13 mil, e ele achava que esse aumento ia continuar de forma exponencial. E não é bem assim. Você também tem que trabalhar um pouco para fazer por onde, né?
É, tem que incentivar um pouquinho, né? Então, não adianta só esperar. E é até bom para provar que esse negócio traz jogador que a torcida paga. Se você não incentivar, a torcida não paga, não. Então, não tem Eric, tem Chiesa, Ronaldo Alves, jogador que já passaram, que tiveram história no clube, e o Náutico até agora não fez nada
Cláudio,
para trabalhar. Oi.
não, uma coisa básica que a gente já falou aqui já 10 vezes, eu acho. Aquele outdoor ali na frente da sede. Por que que não tá a imagem de Chiesa ali ainda?
Pois é, tá aí, todo torcedor passado na frente e o Náutico nem isso não fez ainda. Vamos esperar ver se com essa mudança na vice-presidência de marketing as coisas melhoram também, né? O Rafael Padilha mandou aqui pra gente, muito preocupante esse início de temporada. Esperava mais para um time com mais de um mês de pré-temporada. Edu Oliveira. Luanderson marcando parece aqueles figurantes do Jackie Chan. Um pouco melhor que Josa. Corretou aí. Gostou muito do Luanderson, não. Figurante de Jackie Chan. Foi foda. Vamos lá. Pra cima deles, timba e paciência, torcida. Paulo Valadares. Fala, galera do TimbuCast. Eu acho que o Náutico tem que ser assim um ataque. Eric Paiva e Chiesa. Jogamos muito mal. Não podemos nos iludir com uma vitória em que só tivemos uma chance o jogo inteiro. Pelo menos voltamos a tocar a bola. Mandem um abraço pro meu pai, Paulo de Tarso. Ele colocou uma observação que tocar a bola é uma forma de dizer que o jogo não foi só chutão e seja o que Deus quiser. O
Olha,
Álvaro Nascimento. Oi.
o Cláudio, não, só para comentar o comentário aí do ouvinte, assim, o Náutico foi muito acanhado ainda na parte criativa, isso aí é um fato. Na questão da finalização também, parece que o Náutico tem medo de finalizar, não finaliza nada de fora da área. Acho que o Náutico tem que buscar alternativas para conseguir finalizar mais, na parte criativa também, como eu já falei. Mas não foi só a jogada, não foi só o gol de Eric e a chance clara de gol que o Náutico teve, né? Eu falei, teve a única jogada que Álvaro conseguiu fazer positivo, ele colocou o Wagner na cara do gol. O Wagner podia ter feito aquele gol. E teve outras duas jogadas do
Teve.
que colocou o Lucas Paraíba ali na cara do gol ali e ele não foi feliz, né? Tem que finalizar, que não tá finalizando, principalmente de fora da área, mas não foi só também a jogada do gol, não.
É, teve essa do Jefferson Nene, né, do Lucas Paraíba. Teve alguns lances que dá pra salvar. Não foi apenas o lance do gol. O Álvaro, acho que é Nascimento. Temos um bom elenco. Quando encaixar, vai ser difícil segurar. Muitos jogadores bons vão comer banco. Pedro Henrique. Jogo horrível, mas foi bom para jogar na cara do Dalpozo que Ronaldo Alves e Luanderson são titulares. Eric ainda precisa melhorar, mas jogou bem. E Paiva e Canove devem disputar titularidade como centroavante. Salatiel que vá para aquele lugar. Caio César. Boa noite, galera do TimbuCast. E aí, Paulo? Paiva melhor que Chiesa? Já fez mais do que ele esse ano. É, foi o que a gente falou aí, né? Mais do que Chiesa, ele já fez mais do que qualquer atacante, na verdade. Né? Vamos lá, o Rodrigo César. Rodrigo César Lustosa. Torci muito para Paiva fazer um gol para Dalpozo deixar Salatiel no banco, mas acho que a jogada do gol já valeu. Vamos esperar, né? Cabeça do Dalpozo é um mistério. Que jogo ruim. Oi.
Cláudio, não, e eu vou dizer uma coisa para você, pelo menos particularmente, para mim, eu gostei mais da jogada com passe para Eric do que se ele tivesse finalizado ali, mesmo que ele tivesse feito o gol. Porque um atacante, ele cortar para dentro e finalizar e faz o gol, até Jefferson nem poderia ter feito uma jogada dessa. Agora, a total noção de que Eric está completamente. E ele não quer se consagrar, né? Até você falou isso, não foi fominha ao ponto de finalizar e dar de bandeja ali para Eric, porque quando ele dá aquele passo para Eric, ele diz: não, é 98% de chance de ser gol. Então eu gostei mais dele ter dado aquele passe do que se ele tivesse finalizado, mesmo que ele tivesse feito o gol. Me deixou com expectativa maior, em torno dele, porque, como eu disse, para jogar do lado de campo. Você não pode ser só aquele jogador jogadas e servir os companheiros. E as três jogadas dele no jogo de hoje foi dessa forma, né? Ele serviu e botou três vezes na cara do gol e uma delas que deu a vitória pra gente.
Aí, centroavante é vivo de gol, mas ele jogou pro time, né? Foi importante. Vamos lá, o Guilherme Rocha Santos. Paiva, Eric e Luanderson são titulares já. Wagner é um jogador horrível. Não acerta passes, não ganha bolas de cabeça. Com a saída de Salatiel e Jorge Henrique, o time melhorou muito. Por que Dalpozo demorou tanto a notar que Dalto estava com o ombro lascado, hein? É porque eu acho que Dalto, o próprio Dalto quis continuar, né? Depois daquele lance ali, mas não tinha como. Ele estava correndo, segurando o ombro. Não tinha muita condição ali. Vamos lá, o Breno. Breno BC. Zaga é Ronaldo Alves e Diego. Marcão mostrou que é goleiro mesmo. Eric melhor em campo e Paiva merece mais atenção. O resto não foi muito bem. Taticamente, o time continua apático. Dalpozo contestado. Guilherme Araújo. Mandou mensagem aqui só. Dalpozo vem sendo nocivo ao Náutico. Demorou para colocar Paiva. Que no pouco tempo que teve, jogou muito melhor que Álvaro, Salatiel e Nem juntos. Fora isso, pouco antes do gol sair, ele ia tirar Eric. Seria uma substituição horrorosa. Individualmente, gostei do Luanderson, Paiva e Eric e Bahia. Dupla de zaga também não comprometeu. E Lucas Paraíba foi bem mais participativo do que Jorge Henrique. Ainda teve isso, né? O Eric ia sair para entrada do Júlio, né? Aí ele. Acho que era o Júlio, né, que estava no aquecimento e
Ele
ele
estava no
segurou a
aquecimento, mas
substituição.
eu achei. Mas eu achei que ele ia tirar o Jefferson. Inclusive, foi um. Ele, o Dalpozo, que é sempre muito criticado por causa das substituições, ele hoje. Ele acertou em duas, só que ele pecou em uma que, para mim, ele deveria ter tirado o Jefferson um pouco mais cedo. Eu acho que o Jefferson acabou jogando o jogo inteiro, né? Salvo engano, foi isso. E ele poderia ter tirado o Jefferson ali, mais ou menos no meio do segundo tempo ali, para dar alguma vida ali para aquele lado esquerdo do Náutico, porque. Não foi uma das partidas mais felizes do Ney no jogo de hoje, né?
E Jorge Henrique também saiu cansado fisicamente, então não aguentou muito. Ele tinha tirado o Salatiel já e ficou com essa última substituição, que foi já no final, entrou o Itambé no lugar do Daltro. Lá o Caio Marcos, só pela vontade.
E Cláudio, só para fechar, eu fico até surpreso com você falando que o Júlio ia entrar no lugar do Eric, porque o Júlio na base ele atua ali pela esquerda, né? Que era a posição do Ney. Então provavelmente o Júlio ia entrar ali na esquerda e ele ia colocar o Jefferson Ney jogando lá pela direita. Mas ia matar. O ouvinte tem razão. Se ele fizesse essa substituição, ia matar o poder de reação ali do Náutico buscar a vitória no final do jogo, né? Porque se você bota o Jefferson Ney apagado do jeito que estava ali pro lado direito, o Náutico ia perder bastante.
O Caio Marcos Brandão, só pela vontade com quem entrou no jogo, Paiva tem lugar nesse time. Para mim, o ataque será Kiese centralizado, Eric Paiva pelas pontas. O Paraguai vai confirmar as previsões de Chapo se tornando o principal nome da equipe. A turma acreditou mesmo, Chapo. Vamos lá ver se tem mais algum aqui. Felipe Valença. O Anderson mostrou a que veio, muito seguro e presente em todas as partes do campo. Junto com Paiva, foi uma das boas novidades do jogo de hoje. Bahia merece uma vaga no time considerado titular. O que tu achaste? Será que Paiva pode disputar, enquanto Hereda não volta, pode disputar, o Bahia, no caso, pode disputar a posição com o Brian na lateral?
Olha, se você me perguntasse isso no começo da temporada, eu diria que não, né? Porque o Brian é um jogador que ele vem com, digamos assim, um status de titular. A gente sabia que ele tinha uma boa briga com o Hereda, mas nunca que eu ia pensar em um jogador da base tomando a vaga desses dois jogadores. Mas como eu disse, o Bahia teve o primeiro teste, foi muito bem na parte ofensiva. Teve o segundo teste hoje, não comprometeu defensivamente. Deve ter sido uma solicitação do Dalpozo para pedir para ele ficar um pouco mais, né? E ele cumpriu com o que o técnico pediu. Então, olha, se o Brian entra no, nos próximos jogos e deixa a avenida que ele deixou no, nos últimos dois, eu acho que o Bahia pode tomar sim a vaga do Brian. Não seria nenhum absurdo, não, porque o Bahia vem jogando muito bem. E o Dalpozo gosta do Bahia, né? Tem isso também, né?
O Davidson Rafael pergunta aqui: qual a formação ideal do Náutico para vocês? Qual é a tua formação ideal aí, Atos?
Olha, é porque a gente já está tão acostumado, né, do Náutico jogar com os três atacantes que fica até difícil a gente tentar formar o Náutico de uma forma diferente. Eu vejo que em alguns jogos a gente poderia ter essa variação, tentar jogar com um 4-4-2 mais clássico, seja por exemplo, o Lucas Paraíba, que eu sei que tá longe do Lucas Paraíba ser titular no Náutico ainda, mas eu fico pensando, poxa, imagine esse meio-campo, o Náutico jogando com o Luanderson. Vamos colocar aqui já o Jonathan, o Jean Carlos e o Lucas Paraíba. Poxa, é um meio de campo que vai funcionar, eu creio, né? Pelo menos em tese. Então, o Náutico já pensando assim, sei lá, para a Série B, ele deve ter outras alternativas, não só jogar com três atacantes. Mas, no curto prazo, acho que a gente deve se contentar mesmo com três atacantes. Então, vai ser esse 4-3-3, não tem o que mudar muito, é só a questão de peças mesmo. O Eric é dono da lateral direita. E o resto, o Dalpozo está fazendo os testes aí, né? A gente vai ter que sentir o que é que vai sair melhor, se é o Paiva jogando com o Chiesa, se é o Paiva jogando pelo lado, o Chiesa mais centralizado. E tem a questão do buraco ali do segundo volante. Mas eu acho que pelo menos para princípio tem que ser um 4-3-3 mesmo, até porque o Náutico não tem essa quantidade de meio-campos, de meio-campo necessário para poder conseguir fazer um 4-4-2. Veja, eu estou buscando o Lucas Paraíba, que foi reserva num time alternativo. Então vai demorar para ele conseguir ir galgando o espaço dele. Porque é bem verdade que se a gente esquece o Lucas Paraíba, só tem o Jean Carlos para jogar de meio campo. Jorge Henrique, a gente sabe que não tem condições de jogar um jogo seguido do outro. Então, a estrutura de elenco foi montada para três atacantes. Então, paciência. A gente, o do oposto pode começar a trabalhar alternativas, mas eu acho que a base do time vai ser 4-3-3 mesmo.
Felipe Meira mandou aqui. Eu quero morar naquela jogada do gringo para Eric, pelo amor de Deus. Tá empolgado, a turma se empolgou com o Paiva. Vou ver se tem mais alguma mensagem aqui. Lucas de Oliveira Veras. Boa noite, pessoal. Escuto o programa sempre pela manhã no caminho para o trabalho. Pelo jogo de hoje, nos poucos minutos que esteve em campo, Paiva já fica na frente da disputa com Salatiel. Existe condição de Paiva e Chiesa jogarem juntos? Percebi que ele caiu muito pelas pontas no final do jogo. Um abraço, parabéns pelo programa. Acho que a grande expectativa do jogo é essa agora, né? Saber se Paiva e Chiesa vão jogar juntos, né? Acho que é grande. Talvez o torcedor já cobre isso na quarta-feira, né?
É a unanimidade mesmo da torcida. É, eu vejo que o Dalpozo ele tem que testar. É, ele tem esses dois jogos, né? Os dois próximos jogos é nos aflitos, não é isso?
Não, em casa contra o Decisão e no sábado é fora de casa contra o Frei Paulistano.
É, mas é uma viagem para Sergipe. Foi Paulistano de Sergipe. É, eu não sei se o. Porque, veja, o Dalpozo teve esse jogo que deu um fôlego maior, a, digamos assim, a base titular que jogou contra o River. Talvez tenha sido um respiro que possa o Dalpozo colocar a força máxima nos próximos dois jogos. Até porque precisa se testar. O Dalpozo está nessa situação, Clauber, que tem alguns jogadores que ele não sabe quem vai ser titular, quem vai ser reserva, então ele precisa ainda definir o time. Não é só questão de poupar por poupar, ele também precisa saber qual time que vai jogar. Talvez seja o momento de você pegar a base titular que jogou contra o River, colocar no jogo contra o Decisão e colocar para jogar os destaques do jogo de hoje. O Luanderson, o Paiva, o Diego junto com o Ronaldo Alves. Criar essa base contra o Decisão e até manter no próximo jogo, dessa sequência de dois jogos. E depois você pensar em dar uma folga. É, no, na sequência das partidas, mas eu acho que ele pode pensar nesses dois jogos e com o que ele tem de melhor, um que jogou de melhor até então, para ele saber qual vai ser o time titular do Náutico.
É da sequência e ritmo de jogo, né? Acho que só pega ritmo de jogo jogando. Então tem que trouxer esse time aí. Acho que o caminho é esse também. Acho que a última mensagem aqui, vamos lá pro Richard. Ele nota que precisa mudar de formação. Só chutão, assim não dá. Ganhou no sufoco. E se pegar um Bahia ou Fortaleza jogando assim, na base do chutão, leva a sapatada. Acho que não é nem questão de formação, né? Mas modelo de jogo mesmo do Dalpozo, que é mais ligação direta, né? Acho que mudando a formação ou não. Ele que tem que mudar esse modelo de jogo aí para o time tocar mais a bola. Ainda chegou mais um aqui.
Criar alternativas, né, Cláudio? A gente sente falta disso no Náutico, como eu citei, né? Eu acabei falando um aqui que eu não tinha visto ainda no Náutico, e a gente viu hoje, quando o Paiva ele se desloca, a gente vê uma certa infiltração. Então, não pode ser só essa. Então, tem que criar alternativas de jogo, que às vezes o Náutico é muito burocrático, né?
Pois é. Chegou aqui a última mensagem aos 45 segundos do tempo, Marconi Lima. Ele colocou: que teimosia é essa do sogro em não nem colocar Paiva para jogar, hein? Insistir em Salatiel, que não consegue dominar uma bola. Tá certo que é começo de temporada, mas ainda é inegável que Paiva está à frente de Salatiel. Pro resto da temporada, vocês veem Paiva, Chiesa e Eric se encaixando junto com Matheus, Jean e Luanderson, ou Jonathan do meio para frente. Tá começando a aparecer a opção agora, mas eu acho aí que Matheus só vai ter vaga no meio-campo e olha lá, né? Com a volta do Jonathan vai ser difícil, né? Não tem como jogar todo mundo junto aí, não, senão o time vai ficar muito exposto, né, Atos?
Ah, não, com certeza. Mas o Matheus Carvalho é esse jogador que pode ser o Coringa, né? Ele é um jogador que vai acabar sendo útil, seja entrando pelo um dos lados do campo, eu prefiro ele jogando pela esquerda. Mas apesar que, de fato, os melhores jogos do Matheus foi atuando mais ali no meio-campo. Então, como a gente citou, né? Em jogos contra times mais fracos, você até estava sugerindo aqui, será que não seria possível jogar com o Lucas Paraíba nessa posição? Poxa, se até o Matheus Carvalho já atuou ali naquela posição, por que não o Lucas, né? Então, como o Matheus Carvalho está à frente, por exemplo, hoje do Lucas Paraíba, pode ser uma opção, principalmente no segundo tempo, quando o Náutico tiver um pouco mais solto nesse jogo contra o Decisão, você tira ali, ou não sei quem vai jogar, se vai ser o Wagner ou se vai ser o Haldner, mas você tira um dos dois e traz o Matheus Carvalho para aquela posição, ou você coloca o Lucas Paraíba para ver se o time joga mais solto, como eu disse, né? Para ver se a gente consegue. É, assustar mais esses times mais frágeis, né? O Náutico não pode ficar transformando jogos contra esses times fracos em jogos parelhos, que parece que virou uma máxima do Náutico. Todo jogo do Náutico é difícil, seja lá o Bahia, seja o Sport, ou seja o Decisão, ou seja o River do Piauí.
É verdade. Vamos lá, valeu. Terminando aqui a interatividade, agradecer a participação da galera. Hoje a turma estava até mais calma, né? Deram umas cornetadas no Dalpozo, mas acho que a expectativa e o desempenho de Paiva sobressaiu na interatividade aqui. Mas vamos lá agora para os troféus. Começar pela parte ruim, né? Como o Náutico venceu, a gente termina com a parte boa. Troféu deu ruim, Atos, para tu. Quem é que ganha?
Então, eu acho que os dois jogadores que destoaram para baixo é o Jefferson Nen e o Dalto. O Wagninho também não fez uma boa partida, mas eu acho que o Dalto e o Jefferson Nen deixou uma impressão mais negativa. Mas eu acho que eu fico com o Dalto. Eu tinha certeza que o Dalto era o pior jogador em campo, até na faixa dos 25 ali do segundo tempo. Depois ele deu uma melhoradinha, pouco antes dele se machucar. Ele até fez o torcedor tá reclamando muito, né, do quantidade de cruzamento errado que ele teve. Mas teve um momento ali que ele acertou uns dois seguidos ali, que eu disse, pô, será que ele vai jogar para Jefferson Nen ali, o pior em campo, tal? Mas eu vou ficar com aquela primeira impressão que eu tive. Eu vou deixar o deu ruim com o Dalton.
É, também vou fazer um pódio aqui. Daltro em primeiro, segundo Jefferson Nen, terceiro Wagninho. Está bem
Tá
entregue.
justo.
Troféu está justo. E o troféu Cook, Atos.
Aí é difícil. Aí é difícil. Eu vou ser sincero contigo. Até 30 minutos ali do segundo tempo, eu disse: não, eu tenho que dar para esse troféu para Ronaldo Alves ou para Diego. Diego estava um pouco à frente. Eu disse: não, essa zaga aí foi perfeita no jogo de hoje. Tem que ser um desses dois. Eles deram uma vaciladinha assim. Coisa muito pouca, porque eu tô falando, os jogos deles estavam perfeitos até 35 do segundo tempo. O Diego disputou uma bola que ele perdeu um pouco o combate ali e poderia ter dado a chance de contra-ataque, e mais pro final do jogo teve um cruzamento, teve uma batida de escanteio do time do Petrolina que o Ronaldo Alves ele não conseguiu pular junto com o zagueiro lá do Petrolina. O zagueiro do Petrolina até cabeceou com perigo. É mínimo isso. É mínimo isso, só que a gente tem outros jogadores que jogaram muito bem, e eu acho que por essas duas jogadas, tanto o Diego quanto o Ronaldo Alves, vai ficar só nas menções honrosas. Mas tem o Luanderson, fez uma bela partida, não errou nenhum passe. Olha, é até questão de você ir para os scouts, porque eu não lembro do Luanderson ter errado um passe de. Esses passes curtos ali, obviamente que lançamento você erra, né? Algumas vezes o Náutico opta por fazer esse lançamento ali, ou pro Eric, ou pro Jefferson, nem é natural você errar, não tem como acertar esse espaço o tempo todo. Mas o passe curto ali, principalmente num campo como esse, é difícil você acertar todos. O Eric fez uma partida com bastante segurança, assim, durante o jogo inteiro. Ele não teve aquele brilho, mas ele deu alguns dribles durante o jogo. Deu aquele passe para o Jefferson Nen, que o Jefferson Nen perdeu. Teve a calma de fazer o gol na única oportunidade que ele teve dentro da área. Ele poderia muito tranquilamente assim receber esse troféu. O Paiva aqui entrou que nem um furacão, né? O jogador entra, faz três jogadas, coloca o jogador do Náutico numa condição de fazer o gol por três oportunidades. Também, se eu cito ele aqui, para ganhar esse troféu, seria muito merecido. Olha, difícil, viu? Eu vou ficar entre Paiva, Eric e Luanderson, mas eu acho que eu vou deixar essa com o Luanderson, porque no gramado como esse, você não errar nenhum passe, é digno de um troféu. Então fica com o Luanderson.
Eu também, eu vi quando começou a elogiar, eu falei, será que a Atos vai votar em Luandas? Que acaba dando empate aqui, mas eu vou em Luandas também. Espero não estar me iludindo, mas eu achei uma partida muito boa dele. Assim, do que se espera dele, né? Dominando o meio-campo do Náutico. Acho que o Náutico estava sentindo falta desse jogador. Por exemplo, contra o Sport, o Josa estava muito apagado, muito mal. O Anderson hoje dominou o meio-campo. Acho que é isso que a gente espera de um volante ali para. Que talvez seja o setor principal do time, né? Que é fica entre a defesa e o ataque, tem que. Ajuda na marcação, ajuda a construir, então ele participou muito, mas ainda vou fazer um pódio De judô, né? Pode de judô tem quatro aí. Tem duas medalhas de bronze, né? Então
Vai colocar
fica com
quatro, né?
Luanderson. É, não, acho que hoje dá pra fazer esse pódio. Luanderson em primeiro. Acho que o Ronaldo Alves também. A partida de Ronaldo Alves foi muito boa. Tá correspondendo às expectativas. Ainda fora de forma, ainda cansando no final, mas para quem tem pouco tempo de treinamento, foi uma partida boa. O Diego também vale destacar, mas eu coloco só ele. E o terceiro lugar com o Eric e Paiva. Acho que Eric. Mesmo quando o Náutico estava mais apertado, sem conseguir criar, era ele que estava buscando o jogo, aparecendo. E o Paiva, com 30 minutos que entrou, decidiu o jogo, né? Foi participação bem efetiva. Então fica com esse, mas com o troféu Cook para Luanderson e o De Ruyn para Eric Daltre. Então, acho que tá bom,
Ô,
né,
Cláudio.
Atos?
Não, tá, mas só para ressaltar que a questão do Eric é sarrafo alto, né? Vamos combinar, né? Que se fosse, sei lá, um jogador da base, que se fosse o Júlio que entrasse no jogo de hoje e fizesse a partida que Eric fez, ia ganhar o troféu fácil aqui. Agora é um jogador de extrema qualidade, que tem um sarrafo lá em cima, faz um bom jogo como foi hoje. E acaba não ganhando o troféu. Eu acho que é muito por causa disso, por causa do sarrafo lá em cima.
A gente espera muito de Eric, né? Então, assim, tudo que ele faz para qualquer jogador é acima da média, para ele é normal para a gente, né? O que ele faz. Mas é isso. Vamos finalizar aqui esse TimbuCast. Foi bom, né? Acho que foi quase um tabelinha e tudo, mas acho que rendeu bem. Eu pensei que ia ser curto, mas mais de 1 hora de programa, acho que tá bem entregue pro ouvinte, né?
Tá. Foi quase um papo de bar aqui, né? Tô tomando uma cerveja aqui, não sei
É,
se tu tá
foi.
tomando aí, mas virou papo de bar.
Mas foi bom, foi bom. Valeu, galera. Valeu, Atos, aí, pela participação. Vamos lá, então siga a gente aí nas redes sociais, no Instagram, arroba TimbuCast, no Twitter, arroba TimbuCast, underline CNC, no Facebook também, nosso site www.timbucast.com.br. A semana vai ser agitada, né? Vamos ter um resumão, tem o pós-jogo contra o Decisão, pós-jogo no sábado contra o Frei Paulistano. Tem muito conteúdo aí. Valeu, Atos, valeu, ouvintes. Até a próxima, um abraço.